Novelo.
Bem-vindo ao Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. O golpe que deu início à ditadura militar no Brasil está completando 60 anos por esses dias. E eu digo por esses dias porque até a própria data do golpe é tema de disputa. Se foi em 31 de março, se foi em 1º de abril. Essa disputa e todas as outras relacionadas de uma forma ou de outra com a ditadura militar não vem ao caso no episódio de hoje. Porque por mais que os militares tenham feito tudo para jogar o máximo de informações possível para baixo do tapete da história, tem coisas que não tem como contestar, que são fatos, que deixaram rastros. Teve gente que arriscou a própria vida para preservar esses rastros. Tem gente que está até hoje tentando juntar peças desse quebra-cabeça e reconstruir essa história. E tem gente que só agora está conseguindo fazer sentido de passagens da própria história a partir de peças encontradas desse quebra-cabeça. E eu não vou dizer mais nada, porque essa história que a gente vai contar hoje fala por si. Quem foi atrás dela foi o Vitor Hugo Brandalize.
Uma das lembranças mais marcantes que a Valéria tem da infância dela é de um dia em que ela tinha 6 anos.
Veja só, é a minha mãe, em 72.
1972. A família toda reunida na sala de casa.
Onde a gente morava, eu, ela e meu pai.
Vendo TV, estava passando o jornal. A Valéria lembra da imagem em preto e branco, toda chuviscada. E da mãe, sentada do lado dela no sofá.
Junto comigo assim, a mulher falando.
A mulher, a âncora do telejornal, traz uma notícia policial sobre 3 terroristas que foram mortos pela polícia num restaurante no bairro da Moca, em São Paulo.
Né, e falando o nome. Olha, fulana que foi morta.
A Valéria era muito pequena, ela não guardou os nomes daquelas 3 pessoas mortas. Mas ela ouviu a âncora falar que eram 2 homens e que esses homens tinham vários codinomes.
Usava outros nomes e tal e tal.
A terceira pessoa assassinada foi uma mulher, que também usava vários nomes. Um desses nomes, a Valéria nunca esqueceu de ter ouvido a jornalista falar na TV.
Sônia Maria Sampaio Alim.
Essa notícia ficou marcada na memória da Valéria não porque a família dela tivesse qualquer envolvimento com a luta armada na ditadura militar, ou porque eles conhecessem algum dos 3 terroristas ou revolucionários mortos pela polícia naquela emboscada. Mas porque aquele nome, sim, era muito conhecido deles.
Sônia Maria Sampaio Alim.
Sônia Maria Sampaio Alim. A mãe da Valéria.
Me lembro da minha mãe muito nervosa. Nossa, ela usou meu nome, ela usava o meu nome.
A família toda saiu meio desbaratada, tentando entender o que fazer.
O meu avô, ele tinha um amigo promotor que trouxe para o meu avô um jornal impresso em que havia essa notícia do nome da minha mãe sendo usado por uma bandida. Era assim que era visto, né? Era 1972, né? Uma bandida que estava usando vários codinomes, e entre eles estava o nome da minha mãe. O meu avô questionou, nossa, temos que fazer alguma coisa.
Mas aí o promotor tranquilizou ele.
Ele disse, olha, ela morreu, então acho que não há necessidade da gente ir atrás, de procurar alguma coisa que possa dar problemas assim para a Sônia.
Com esse conselho do promotor, a família toda sossegou. Mesmo porque nessa época, a Sônia Maria Sampaio Alem tinha mais o que fazer.
Porque a minha mãe se casou com 18 anos, e eu nasci quando ela tinha 19. Ela engravidou na lua de mel. E aí, logo depois de 2 anos, veio minha irmã. Depois, passados mais 3 anos, uma outra irmã.
Naquele 14 de junho de 72, a Sônia tinha acabado de completar 25 anos. E de ter a terceira filha.
Então, a vida da minha mãe foi assumir uma casa e filhos, entendeu? Com essa idade, né? Uma jovem senhora, né? Moradora do interior, criando suas filhas no interior, entendeu?
A Sônia nasceu e morou a vida inteira em Ibitinga, uma cidade pequena no interior de São Paulo, perto de Araraquara, Ribeirão Preto e Bauru.
É a cidade do bordado.
A capital nacional do bordado. Eu adorei isso.
Nossa, lindos os bordados. Estou dando um Google aqui, olhando as imagens. Já apareceu umas almofadas maravilhosas aqui.
Depois você dá um Google lá também.
Ibitinga bordado.
Mas a Sônia não é bordadeira. Ela se formou professora normalista e chegou a dar aula numa escola rural. Tudo bem típico de uma vida no interior. Inclusive o que veio depois.
O meu avô, O pai dela tinha uma visão assim, muito da época, de ou você vai estudar ou você vai casar. Se você casar, você não vai estudar. E ela, apaixonada que estava pelo meu pai, foi casar. Então, deixou de lado o magistério e eu acho que ela se realizou, vamos dizer assim, com as filhas, né?
Todas as filhas estudaram, fizeram faculdade. Um grande orgulho para a Sônia. A Sônia sempre foi muito conversadeira. E logo depois daquela noite, daquela notícia no telejornal, quando ela queria puxar assunto com alguém, ela contava do caos da guerrilheira que usava o nome dela. Mas depois de um tempo, nem isso mais. E essa memória ficou ali, guardada na cabeça da Valéria. Mas ficou uma espécie de efeito residual, um certo fascínio.
Eu sempre tive assim, uma curiosidade com esse período, acho que, da história, né? Eu lembro de falar, nossa mãe, existe tanta coisa na sua época, são tantas músicas legais, tantos filmes.
Eu também tenho esse fascínio, essa curiosidade sobre o período da ditadura. E eu sei que eu e a Valéria não estamos sozinhos nessa. A ditadura foi um capítulo tenebroso da história brasileira. Com muita morte, muita perseguição, tortura, censura, tudo isso. E também com muita coragem de quem estava na linha de frente lutando pela redemocratização. Foi um período que serve de referência até hoje para a literatura, para o teatro, para a música e, claro, para a pesquisa. Informalmente, a Valéria faz as pesquisas dela também.
Eu sou da geração Barça, né, Vitor? A professora curiosa.
A Valéria Lende Biasi é professora de português. Ela dá aula no ensino médio desde os anos 90, sempre em Ibitinga, onde ela também mora até hoje. Mas foi nas horas vagas que ela pegou essa experiência de pesquisa na Barça e começou a aplicar no Google, no YouTube.
As emissoras associadas de rádio apresentam Retrospectiva 1972.
A Valéria passou a colecionar recortes da época que ela encontra na internet. Tipo essa retrospectiva do ano de 72 na Rádio Tupi, que ela me mandou.
Vitórias e derrotas da humanidade em mais um ano.
Então eu mando para você ouvir. Tem, inclusive, assim, músicas da época, sabe?
Inclusive o grande sucesso no rádio no mês de junho de 72, que foi o mês daquela notícia no telejornal.
Durante o mês de junho, Moacir Franco reviveu seus bons tempos, ocupando lugar de destaque nas paradas de sucesso com a música Eu Nunca Mais Vou Te Esquecer.
Então, acho que isso tudo mexe comigo.
Aquele período mexe com a Valéria. Isso estava claro. Mas ela nunca tinha ligado os pontos. Até o começo do ano passado.
Alguma coisa me lembrou ditadura militar e veio à minha mente essa história que eu conhecia da minha mãe contar. Eu falei, poxa, eu nunca coloquei o nome da minha mãe no Google. E um documento que me chamou a atenção, Mulheres e Militância na Ditadura Militar Brasileira. E estava lá o nome da minha mãe, completo, Sônia Maria Sampaio Alem.
Sônia Maria Sampaio Alem, o nome completo da mãe dela, que foi usado por uma militante contra a ditadura. A história, que até ali não passava de uma memória esquisita de infância, voltou com tudo. E voltou com uma série de perguntas.
Quer dizer, como que esse nome foi usado? Ela tinha documentos, será, com o nome da minha mãe, né? Como que as mulheres usavam esse tipo de nome que eles chamam de nome de guerra, né?
Entre todas essas perguntas que a Valéria nunca tinha se feito, tinha outra ainda. Uma pergunta crucial. Quem era aquela mulher que usava o nome da mãe dela, que foi assassinada pela polícia em 14 de junho de 72.
E essa moça se chama Ana Maria Nassinovic Correia.
Essa moça que usava o nome da sua mãe.
Que usava o nome da minha mãe. E ela tem uma história muito intrigante. Muito, muito corajosa, sabe?
A Valéria ficou fascinada por aquela mulher.
De lutar contra a opressão, contra a ditadura, contra um regime que não te dá liberdade para falar o que você pensa, e muito menos para a mulher falar o que pensa, né?
Ela viu que Ana Maria Nassinovic nasceu no Rio de Janeiro, que ela era de classe média, que tinha estudado num colégio de freiras em Ipanema. Ela descobriu que Ana Maria tinha começado a militância dela na Escola de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Ela achou qual organização política de que Ana Maria fazia parte.
Com a ALN.
A ALN, a Ação Libertadora Nacional. Uma das principais organizações de luta armada contra o regime militar. Carlos Marighella era o líder.
Ela viveu um bom período participando dessa LN antes de ser morta, né?
E teve um detalhe que a Valéria não deixou escapar.
Ela era exatamente da idade da minha mãe. Exatamente. A minha mãe é de 47, a minha mãe é de junho, e acho que a Ana Maria era de março, que eu vi na ficha dela. E aí, isso me deixou intrigada, porque a minha mãe era uma jovem senhora, cantando Apesar de Você e achando que era uma música, né, de amor, ela fala.
Apesar de Você, uma canção de amor. De dor de cotovelo, pra ser mais exato, vai. Mas não dá pra culpar a Sônia. Tinha muita gente que ouvia assim. Até o censor da ditadura que deixou passar.
Numa cidade mais tranquila, né? Mais pacata, imagina na época.
Quando a gente pensa na época da ditadura, a gente pensa muito, quer dizer, eu pelo menos penso muito, nos compositores, Chico, Gil, Caetano indo pro exílio, nos militantes, estudantes, guerrilheiros perseguidos, torturados, e também nos milicos, claro, nos colaboracionistas, nos dedos duros. Quando muito a gente pensa nos chapa branca, nos que tapavam o olho. Mas muitas vezes a gente esquece que, ainda mais numa época de tanta censura, não só nas artes, mas na imprensa, muita gente que estava com o olho tapado não era por vontade própria. Mas enfim, quando a Valéria olhou para a vida fascinante, corajosa, heróica da Ana Maria Nesinovic e olhou de volta para a vida pacata da mãe dela, para a verdadeira Sônia Maria Sampaio Além, era difícil não comparar e não se perguntar como é que essas duas vidas tão diferentes se cruzaram.
É muito intrigante, né?
A Valéria escreveu para o nosso e-mail aqui do Rádio Novela Apresenta para ver se a gente conseguia ajudar ela a entender como é que o nome de uma dona de casa de Ibitinga foi adotado por uma guerrilheira que arriscava a vida na luta armada nos grandes centros urbanos do país. Para começo de conversa, Sônia Maria Sampaio Além não é um nome comum, né, que dá para inventar.
Tão peculiar que é o nome da minha mãe.
E Além, esse sobrenome diferente. A Ana Maria Nesinovic não escolheu do nada o nome Sônia Maria Sampaio Além. E a Valéria queria saber como é que a Ana Maria pegou esse nome. A Valéria queria ajuda para resolver esse mistério. Mas não é que ela ia me deixar trabalhando sozinho nessa investigação.
A gente vai se falando.
Também. Vamos sim, obrigado, Valéria.
Foi mal a gente desligar o telefone e ela começou imediatamente a me mandar mensagens. Com pistas.
Tô me sentindo uma detetive. Consegui achar os documentos na internet.
E aí, antes mesmo que eu pudesse soletrar A-L-N... ela me mandou uma peça que está no centro desse mistério de mais de 50 anos. Uma foto do documento que conecta a história da mãe dela com a da guerrilheira. Uma carteira de identidade perfeita, igualzinha à que é emitida pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, com os dados todos da Sônia. Número do RG, data de nascimento, nome dos pais, tudo idêntico. A única diferença, à primeira vista, era a foto, que não era da Sônia, que tinha o cabelo curto naquela época, e sim a foto da Ana Maria Nesinovic, com os cabelos longos. Parecia uma réplica perfeita do documento da mãe da Valéria. Só que com a foto de uma outra pessoa. No campo da assinatura tá lá, bem legível. Sônia Maria Sampaio Além. Uma assinatura bonita, com uma voltinha estilizada no M do Além, bem caprichada. Só que com uma caligrafia que não era da Sônia.
Eu sempre gostei muito de investigação, né?
E essa foi só a primeira pista entre muitas que a Valéria me mandou. Ela encontrou esse documento fazendo uma busca no site do Brasil Nunca Mais, que é o maior repositório de informações sobre a repressão na ditadura militar. Tem centenas de milhares de documentos lá, qualquer um pode pesquisar, de graça. O link está lá no site da Rádio Novelo.
Adoro o filme de investigação.
A Valéria estava se sentindo uma detetive, com a curiosidade renovada e a experiência de anos de pesquisa na Barça, agora nos acervos online. E eu, que também já pesquisei em muita enciclopédia nessa vida, ia ser o parceiro dela.
Estou anotando numa agendinha minha antiga, tá, Vitor? Pra eu não perder nada, assim.
A Valéria tinha pegado a agenda dela, eu peguei meu bloquinho e escrevi, no topo da página, aproximar as trajetórias díspares.
Uhum. E a sua mãe nasceu em Ibitinga, sempre morou aí?
Sim, sempre.
A Ana Maria Nesinovic era integrante do Grupo Tático Armado da LN, o GTA, o Grupo de Fogo, e foi assumir justa a identidade de uma jovem senhora de Ibitinga. À primeira vista, as trajetórias não tinham nada a ver. Mas será que não tinha mesmo?
Voltando para a adolescência dela, né? Os bailinhos na época de adolescente, jovem guarda. Tinha clube, por exemplo, em Ibitinga?
Tinha o clube recreativo ibitinguense. Esse clube, na verdade, era um clube de jogos e baile, sabe? Não era um clube, digamos...
Não era piscina, essas coisas?
Piscina, não. Nada disso.
Ok. Quase não viajava, quase não saía de Ibitinga. E frequentava um clube que não tinha piscina. Acho que a Valéria sentiu que o parceiro de investigação dela estava meio perdidão. Então ela resolveu dar uma dica.
Ontem à noite, eu cheguei ao nome de Maria Cláudia Badan Ribeiro. Ela tem um livro, inclusive, a respeito das mulheres na militância.
A Valéria nem imaginava o quanto que a dica dela era certeira. Esse livro da Maria Cláudia que ela estava falando era o Mulheres na Luta Armada, protagonismo feminino na LN. Eu marquei logo de falar com ela.
Olá, tudo bem?
A Maria Cláudia começou a pesquisar sobre a luta armada no mestrado dela, na Unicamp. A escolha da universidade parecia perfeita. A Unicamp era, na época, o principal centro de documentação sobre o período, com um acervo grande de processos da justiça militar e desdobramentos de muitas pesquisas para os campos da sociologia, da antropologia, da história.
Que são 710 processos que percorrem desde o golpe. E nessa documentação, eu via que tinha um monte de mulheres implicadas nessa história e que não apareciam no relato histórico.
710 processos. E nenhum relato histórico. Quer dizer, nenhuma entrevista com fins de memória oral feita com mulheres participantes da guerrilha, nenhum naquele acervo, que era um dos mais completos do país. A Maria Cláudia não se conformou.
Eu fiz uma lista de 279 mulheres que estavam ou foragidas, processadas, ou sendo buscadas. E aí foi assim, conhecia uma que foi indicando a outra.
Além do resultado da pesquisa dela, a Maria Cláudia podia ajudar a gente a chegar em quem conviveu com a Ana Maria Nassinovic. Ela podia ajudar a entender melhor o mundo que a Ana Maria habitou e como que ele se conecta com o da Sônia. Tinha uma característica da LN que facilitava, ou pelo menos não impedia, as mulheres de conseguir ocupar esses lugares.
A LN tinha uma maneira de atuar um pouco mais aberta do que os outros grupos, é definida como uma organização de linha horizontal, então as mulheres se identificaram muito com a organização, porque podiam dar essa colaboração.
A LN surgiu de uma dissidência do Partido Comunista e tinha como proposta combater a ditadura por meio de ações armadas. Para os integrantes da LN, se o regime militar agia de maneira arbitrária, ilegal, o enfrentamento não podia ser só no campo político, de embate de ideias. A LN foi a maior organização da esquerda armada no Brasil. Isso é o que normalmente é aceito. O que tem divergência é sobre o número de integrantes da organização. Para alguns pesquisadores, tinha algumas centenas. Já outros dizem que no auge da guerrilha, na virada dos anos 60 para os 70, a LN chegou a ter mais de 10 mil militantes pelo país.
O GTA, o Grupo Tático Armado, era aquele grupo que fazia operações militares. Por exemplo, sequestrava um embaixador, tirava o dinheiro do banco. Porque tinha muita mulher que era do GTA, por exemplo, que rendiam quartéis ou guardas, entendeu?
A Ana Maria fazia parte, né?
Ana Maria fazia parte. Ana Maria era a mulher da metralhadora. Ela aprendeu a atirar nas praias do Rio de Janeiro, umas praias desertas em Niterói.
A Maria Cláudia conhece muito da vida da Ana Maria Nassinovic por causa da pesquisa dela. Mas não só por causa disso.
Estudando, entrevistando gente, convivendo com esse meio de militantes, né? Eu acabei me casando com o Carlos Eugênio Paz.
A Maria Cláudia foi casada com uma figura conhecida da luta armada, o Carlos Eugênio Paz, o Clemente.
Que foi um dos guerrilheiros, um dos mais perseguidos na época.
Foi ele quem assumiu o comando da LN depois que o Marighella foi assassinado. E o Clemente também era viúvo da Ana Maria Nassinovic.
A gente ficou 12 anos juntos.
Ana Maria sempre foi uma presença na vida do casal. E para além do interesse acadêmico.
Ah, foi a primeira mulher com quem ele viveu e que marcou ele muito. Ele era apaixonado por ela, eu acho que nunca deixou de amá-la, sabe? Mas eu falava pra ele, não importa. Se você amou a Ana Maria, amarei a Ana Maria também.
Quer dizer, quando a Valéria me recomendou o livro da Maria Cláudia, ela não tinha ideia do tanto que a Maria Cláudia sabia sobre a mulher que usava a identidade da mãe dela.
E a Ana Maria era uma mulher muito corajosa. Ela era uma carioca típica da Copacabana, Leme, né? O pai dela era engenheiro da Siderúrgica Nacional. Os pais se separaram, ela era jovem. Ela fazia escola religiosa, ela fazia o científico numa escola religiosa no Rio e queria fazer matemática.
E teve um evento que marcou a trajetória da Ana Maria quando ela ainda era muito jovem. Bom, ela morreu com 25 anos, então ela sempre foi muito jovem. A gente está falando de muito jovem mesmo, logo que ela terminou o colégio.
Ela conheceu o Albernaz Correia, que era militar, e se casou com ele.
Antes de entrar para a guerrilha, Ana Maria foi casada com um militar.
E era pró-regime.
Ana Maria casou e foi morar com o marido em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai.
Viver aquelas coisas que os militares são transferidos para outras regiões.
E não deu nada certo. Eu escutei alguns relatos de como esse marido tratava Ana Maria, que eu não posso reproduzir aqui porque não dá mais para provar. Mas para dar uma ideia da natureza dessa relação da Ana Maria com Albernaz, eu posso contar de uma coisa que aconteceu anos depois da separação dos dois e que está registrada em dois livros que eu li sobre o período. O Mulheres que Foram à Luta Armada, do Luiz McLuff Carvalho, e o A Casa da Vovó, do Marcelo Godoy. Nos dois livros, os dois jornalistas contam que o Albernaz Correia, capitão do Exército, chegou a participar de operações para tentar capturar a ex-mulher, quando ela estava clandestina.
É uma coisa que o Clemente contou muito, assim, ela foi até combater tudo aquilo que esse marido representou na vida dela também, né? Quando eu falo da Ana Maria Nasnovic, eu paro no Nasnovic, eu não uso Correia dele. Né? A relação foi muito conturbada, um casamento muito mal feito. Ela termina esse casamento, ela volta para o Rio de Janeiro, começa no movimento estudantil e entra em Belas Artes.
É na Escola de Belas Artes, da UFRJ, que a Ana começa a atuação política dela.
A mãe da Ana Maria era contra a militância da Ana Maria. A mãe da Ana Maria achava que ela andava com más companhias.
Dá para imaginar que no momento mais repressivo da ditadura militar, uma mãe não quisesse a filha metida com militantes de esquerda. Era perigoso. E não podia ser mais diferente do caminho que a mãe tinha projetado para ela.
Classe média carioca, vamos dizer assim, né? Colégio religioso, curso de piano. E era uma mulher muito bonita, né? E todo mundo dizia, ninguém olhava para Ana Maria de uma vez só. Olhava uma, olhava duas, que ela era muito... E ela era muito bem-humorada, muito alegre. Brincava com as mulheres. Ai, ser virgem dá câncer, vocês têm que ser liberadas. Tocava o violão muito bem.
Eu conversei com um companheiro de militância que estava na primeira reunião da LN que a Ana Maria participou. Ele lembra que a Ana levantou o braço e falou: se é para fazer guerrilha, vamos fazer guerrilha. Eu não tô pra brincadeira. Ela estava ansiosa para fazer o treino de tiro. Em pouco tempo, a Ana Maria foi ganhando mais responsabilidades.
Ela fazia parte da coordenação regional do Rio de Janeiro, já sendo procurada, né?
Ela participou de assalto a banco, da tomada de carros nas ruas.
Ela tinha dois codinomes, que era Bete e Renata.
Bete e Renata. Nada de Sônia Maria, ainda. O rosto da Ana Maria, da Bete, da Renata, logo foi parar nos cartazes de procura-se. Bandidos, terroristas, procurados. Com isso, Ana Maria não tinha mais como manter contato com a família e com os outros laços de antes da militância. Então ela acabou entrando de vez para a clandestinidade.
Então, assim, essa questão da clandestinidade, o esforço para você adotar uma outra personalidade ali tem que ser compatível um pouco com a sua idade, com o seu histórico. Você acostumar a ser chamada por um outro nome. Você adotar essa nova identidade. Vai adotando estratégias de sobrevivência num cerco.
E esse cerco estava se fechando em torno da LN. Em setembro de 69, bem na época que a Ana Maria entrou, muita gente da LN foi presa. E em novembro, o Carlos Marighella foi assassinado em São Paulo. O impacto da morte do líder da organização, dá para imaginar, foi enorme. A LN precisou ser toda rearranjada. Gente de São Paulo mudando para o Rio, gente do Rio indo para São Paulo. A Bete, a Renata, era uma dessas pessoas que ia precisar se mudar. E para isso, era preciso preparo. Uma nova identidade, por exemplo.
De documentos falsos, né? Esse documento dela pode ter aparecido nesse momento que ela chegava a São Paulo.
Com um nome novo no documento, Ana Maria ia viver os momentos mais espetaculares e mais difíceis da vida dela. Enquanto eu tentava traçar como foi que Ana Maria conseguiu essa nova identidade, a filha da Sônia Maria de verdade, a Valéria, minha parceira de investigação, estava trabalhando na paralela. E ela tinha feito uma descoberta. Um fato que tinha potencial de mudar tudo.
Oi, Vitor. Boa noite. Você não sabe o que eu descobri. Quando eu vi, falei, gente, eu me conformo.
Ela viu que o documento da mãe dela tinha sido tirado em abril de 1970. Quer dizer, tinha chance de essa identidade da mãe dela ter sido feita justamente quando Ana Maria estava em busca de um documento. Um dado relevante na cronologia dessa história. Mas o que ela concluiu parecia mais relevante ainda.
Cada vez mais eu chego à conclusão que minha mãe perdeu esse documento dela.
Fazia todo sentido. A Sônia tinha perdido a carteira de identidade lá em 1970, essa identidade tinha caído nas mãos de alguém da LN e ido parar com a Ana Maria. Lógico. Num texto publicado no O Guerrilheiro, o veículo oficial da LN, tem lá um mandamento: aproveitar todas as oportunidades que se ofereçam. A Valéria me falou de algumas viagens que a mãe dela fez para Santos, para Guaratinguetá. Ela deve ter deixado a identidade cair. E alguém aproveitou. A Valéria matou a charada. E de quebra, ela tinha conseguido uma coisa que ela vinha me prometendo por semanas.
Toco piano, que nem ela. Eu toco piano, toco sanfona e toco violão.
Que maravilha.
Eu gosto muito de música.
Ela tem ouvido bom.
Eu estava ansioso para falar finalmente com uma das protagonistas dessa história.
Eu sou Sônia Maria Sampaio Além, dona de casa, mãe de 4 filhas, casada com o Eduardo, e levei a minha vida criando as minhas filhas. Fui formada como professora, naquela época fiz o curso normal, mas dei aula pouquíssimo tempo, porque as filhas vieram preencher a minha existência e eu amei.
Além de mim e da Sônia, estavam na chamada também a Valéria e o Eduardo, marido da Sônia, pai da Valéria.
Dona Sônia, e o que, que ficou dessa história para você?
Na ocasião, para mim, eu vi aquilo, achei, olha, que curioso, está usando meu nome, mesmo porque eu não tinha nem conhecimento real assim, do que acontecia em São Paulo. Porque eu confesso assim, a minha ignorância, eu estava muito curtindo música, não, filhas, primeiro de tudo, né? Depois música, tudo, então não me... Sabe, não estava preocupada e não sabia.
Estava alienada, né?
Eu era alienada, que é uma tristeza, né? Mas o que eu vou fazer?
Como tantos outros brasileiros, tanta gente em qualquer lugar, na verdade, seja lá atrás, durante a ditadura, seja num passado recente, quando a gente estava vivendo de novo a ameaça à democracia, seja hoje em dia, enfim, como tanta gente, a Sônia e o Eduardo estavam alienados. Estavam lá, vivendo a vida deles, como se tantos direitos não tivessem suspensos, como se não tivesse gente sendo torturada, assassinada. Até porque, se hoje em dia a gente ainda tem tão pouca clareza sobre os crimes cometidos pelo Estado naquele período, imagina o que circulava de informação para um público geral naquela época. Com base no que eles viram na TV naquela noite de 72, para a Sônia e para o Eduardo, a Ana Maria Nassinovic era uma bandida.
Para mim era uma bandida que tinha pegou. Como que ela pegou no documento da minha mulher? Onde ela arrumou esse documento?
Quem me chamou a atenção agora faz pouco tempo foi a Valéria. Agora eu fiquei sabendo que ela era uma revolucionária, mudou completamente. E então eu pude entender que não era uma bandida, que era uma moça que se ligou a uma causa, né? E assim a quantidade de pessoas que morreram, que foram dizimadas praticamente, né? Com essa... E eu defendo a causa deles também. Porque apesar de eu ter ficado alienada, hoje eu sei que aquilo era uma coisa boa. Eu acho que se eu ajudei, eu fico contente, viu? A verdade, ela tenha visto a minha fotografia, achou que eu passasse uma coisa confiável, assim, né, galera?
Eu acho que era até uma proteção para ela, né? E aí, você ajudou, né, mãe?
Eu ajudei.
A Valéria descobriu quem era a mulher que usava a identidade da mãe dela, viu que não era nenhuma bandida, mostrou isso para os pais dela. Mas isso não resolve a dúvida principal que fez a Valéria procurar a gente. Como é que o documento da Sônia Maria foi parar na mão da Ana Maria?
Não faço a menor ideia. Não faço.
A Sônia não tinha a menor ideia. Mas a Valéria tinha uma hipótese.
O que a Valéria acha é que você pode ter perdido no meio do caminho ali.
Não, nunca perdi. Nunca perdi porque nós não fomos nem pessoas assim de viajar muito, sabe? Viajar... daqui até na praia, sabe? Mas nunca perdi.
Eu olhei pra Valéria, então tinha um furo nessa teoria?
Então, assim, uma coisa que a Valéria me falou é que, assim, a senhora casou com o seu Eduardo, vocês casaram em 1965.
Isso.
E a tua identidade, aquela, é de abril de 1970, de 5 anos depois. E tá lá, Sônia Maria Sampaio Além, o teu nome completo.
Isso.
O que a Valéria acha é que você possivelmente teria feito um outro documento antes com o seu nome completo. Por que que você esperou 5 anos para fazer uma identidade com o teu nome completo?
Posso explicar uma coisa para você? Isso daí mostra a falta de importância que a mulher tinha na época. Entendeu? Não tinha importância. Eu não precisei nem de documento, nem para casar. entendeu? Eu acho que a mulher era assim, relegada à posição de subordinada do marido e pronto.
A Sônia ia fazendo essa reflexão e eu ia pensando numa coisa que a Valéria me disse antes dos pais dela entrarem nessa conversa.
Por que que é importante para você descobrir como foi que o nome da sua mãe foi parar com a Ana Maria?
Eu acho que é colocar minha mãe um pouco dentro da história, talvez.
Agora, ao aproximar as histórias das duas, a Valéria estava colocando a mãe dela numa versão da história em que ela tinha autonomia. Por exemplo, para fazer um documento novo na hora que ela quisesse.
É uma maneira de inserir a minha mãe nesse período de uma outra forma, né?
Para você, é importante descobrir como foi que seu nome foi parar com Ana Maria?
Eu tenho essa curiosidade. Então, eu acho que foi tudo muito escondido. Deve ter sido muito destruído tudo que eles tiveram de papéis, essas coisas, né? Mas eu tenho essa curiosidade.
Uhum, sim.
Ô, Vitor, ela tinha a minha idade?
Exatamente a mesma idade. Ela nasceu em 47 também.
Agora eu vou ficar pensando na moça, Vitor. Agora, quando eu dei idade de noite, eu vou ficar pensando na moça.
Bom, a primeira teoria tinha ido por água abaixo. A Sônia não tinha perdido nenhum documento. E se essa resposta não é vida da Sônia, a saída ia ser falar com gente que conviveu com a Ana Maria, nos dias mais perigosos da vida dela. De todas as pessoas que eu procurei para essa história, tinha duas em que eu tinha apostado mais fichas de que iam me ajudar com essas pistas. A primeira era a Amparo Araújo, que era a armeira da Eliane em São Paulo naquele período.
Bom dia.
E a segunda era um estudante de direito que não fazia parte da Eliane. Ele era, digamos, um civil comum.
Deixa eu perguntar, como é que eu te identifico?
Pode colocar meu nome completo, Maximino Fernandes Filho.
A Amparo Araújo conheceu Ana Maria logo depois do momento mais difícil da vida dela até ali.
Eu conheci a Ana quando ela conseguiu escapar com vida de uma emboscada, não é? Que onde morreram companheiros que estavam com ela.
Essa emboscada ficou famosa. Ela ficou conhecida como a Emboscada da Rua João Moura. Porque foi nessa rua, no bairro do Sumarezinho, em São Paulo, que tudo aconteceu. Muita coisa já foi escrita sobre ela. Os próprios militares desenharam um croquis dessa emboscada com um bonequinho indicando Ana Maria. Esse desenho teve acesso restrito por décadas, mas agora dá pra ver e tá lá no site da Rádio Novelo. O que não é conhecido é a participação fundamental do Maximino nesse dia.
E ninguém sabe disso, viu, Vitor? Ninguém sabe.
Tudo começou alguns meses antes, numa lanchonete na rua Vieira de Moraes, perto do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Era o lugar onde o Maximino se reunia com amigos antes de ir para a faculdade.
Mas ali a gente se reunia, costumava sempre ficar lá batendo papo nessa lanchonete de uns amigos nossos. E numa dessas nossas idas lá na lanchonete, tinha uma jovem muito bonita sentada na lanchonete e comendo um lanche.
O Maximino estava solteiro e achou que podia dar jogo.
Nós sentamos, trocamos olhares, sentimos que ela estava receptiva, mas não conversamos com ela naquele dia. No outro dia, nós fomos na mesma lanchonete e lá estava a mesma moça. Nós, então, naquela noite, conversamos com ela. Ela falou, meu nome é Betty. E eu estou aqui fazendo um trabalho, tal. Vocês vêm sempre aqui e tal? Sim, a gente vem todas as noites. No outro dia, lá estava ela novamente. Aí nós conversamos.
Mas aí a coisa já não foi tão leve.
Nesse dia, nós estávamos sentados e chegou uma viatura daquelas viaturas antigas, viatura da Polícia Militar, que era preta e abóbora, era um Volkswagen, Fusquinha. E um dos policiais militares desceu e entrou na lanchonete e veio andando em nossa direção. Aí ela ficou muito nervosa, falou, olha, vocês me desculpem, mas se esse policial chegar a menos de 2 metros da gente, eu vou ter que tirar nele, vocês se protejam.
Vocês se protejam.
E ele veio andando, ela pôs a mão dentro de uma bolsa, que ela já tinha no colo, ficou com a mão dentro da bolsa. Nós não falamos nada, ficamos perplexos, né? Aí, felizmente, o policial parou, ele queria uma informação, ele falou com o dono da lanchonete, por favor, onde que fica a rua tal? Aí o Cândido explicou para ele, ele saiu, foi um alívio.
Nossa.
Todo mundo na mesa imediatamente olhou para aquela moça, a Bete.
E aí, então, ela falou, vocês desculpem isso tudo, felizmente não aconteceu nada, podia ter acontecido uma tragédia, mas eu sou guerrilheira. Eu sou procurada pela polícia de São Paulo, pelo DOPS. A minha foto está num panfleto, espregada nos postes por aí.
Caiu o queixo do pessoal.
A princípio, nós ficamos atônitos, né? Não sabíamos nem o que falar. E aí conversamos, né? Você não tem medo, né, do que pode acontecer? Eu falei, tem, mas quando a gente entra nessa vida, toda uma vida clandestina, a gente sabe que a qualquer momento a gente já vai partir dessa para outra, né?
Depois disso, eles se encontraram mais uma vez. E na hora de ir embora, Ana Maria fez um pedido cujo significado Maximino só foi entender um tempo depois. Ela pediu uma carona para ele até o bairro da Liberdade, onde ficava a faculdade dele.
Vamos, tá?
Mas chegando lá, ela não foi embora. Ela quis conhecer a sala de aula dele.
Eu estudava lá no, acho que era terceiro andar, na sala 52, acho que era. Ela foi, viu onde era a minha sala e tal. Depois falou, ah, tchau, tchau, foi embora.
Depois desse dia, a Ana Maria ficou um tempo sem aparecer.
Não vi mais ela na lanchonete e tal, perdemos o contato. Alguns meses depois, eu estava na sala de aula um dia e ela abriu a porta, quem olhou para dentro, eu olhei e vi que era ela. Hein? Ela fez um sinal.
Ela parecia estar muito cansada.
E aí eu saí da sala, ela falou, pelo amor de Deus, me socorre que eu tive um problema sério aí.
Ana Maria não tinha nem fôlego para contar em detalhes que problema sério tinha sido esse.
Foi dada uma saraivada de metralhadora nela.
Tinha sido a tal emboscada da rua João Moura. Na tarde daquele dia, 23 de setembro de 1971, a Ana Maria e outros três militantes da LN estavam circulando de carro quando eles se depararam com um jipe do exército parado na rua. Parecia que o jipe estava enguiçado, só tinha um único soldado cuidando do carro. Os militantes tiveram a ideia de render o soldado e levar o uniforme e as armas dele, como eles costumavam fazer. Só que era uma armadilha. Foi só eles pararem o carro que o soldado soltou a arma e saiu correndo. No mesmo momento, um número enorme de agentes saiu de dentro de carros estacionados na rua. Três integrantes da LN foram mortos nessa emboscada. A Ana Maria sobreviveu graças a dois lances espetaculares, que ela contou para Amparo.
Na época, ela tinha feito um treinamento em que tinham ensinado que ela deveria correr em zigue-zague. Aí ela consegue escapar das balas assim.
Na fuga, umas quadras para frente, a Ana Maria ainda cruzou com vários agentes que estavam correndo na direção do cerco. No meio do susto, ela ainda teve a presença de espírito de apontar para o lugar da emboscada e gritar: "Moço, moço, um tiroteio!" e seguir em frente. O que ninguém ainda sabia era o que a Ana Maria tinha feito depois disso. Nessa hora, logo depois de escapar da morte, ela lembrou de uma pessoa. Ela continuou correndo.
E ela correu, correu, correu muito.
E ela foi indo até o bairro da Liberdade, onde ela conhecia uma faculdade e uma sala de aula específica.
A sala 52.
Foi quando o Maximino viu aquele rosto conhecido na porta, chamando ele para o corredor.
Como falou do tiroteio, né? Que ela não sabia se os amigos dela tinham sobrevivido ou não.
Era um feito enorme Ana Maria ter sobrevivido a essa emboscada. A única sobrevivente. Mas ela estava sendo vigiada, procurada, e não tinha para onde ir.
Pedi licença, professor, saí da sala, desci com ela.
O Maximino chamou outro amigo deles e eles foram para a lanchonete de sempre, para decidir o que fazer.
Vieram para a lanchonete. Aí então esse amigo lembrou, puxa vida.
Ele lembrou que estava com a chave da pequena imobiliária onde ele trabalhava, que estava vazia aquela hora.
E então ele levou a menina lá para cima, a Beth, né? Passou a noite lá, né? De manhã ela foi embora, porque aí ela já tinha um encontro marcado, já se virava.
A Ana Maria se virou. E depois, para os companheiros da LN, ela contou como foi que ela escapou.
Pelo que ela me contava, ela admirou bastante essa pessoa. Uau. E correu risco de vida também, né? Porque não estava livre dela estar... dela ser perseguida durante aquele espaço de tempo.
Ela percebeu que a gente demonstrava uma simpatia muito grande pelos guerrilheiros, pelos que eles estavam fazendo, entendeu? Eu acho que elas tinham que confiar em alguém também que não fosse do grupo, da ativa, porque eles precisavam ter essa rede de apoio, senão ia ser muito difícil, né?
Quando a gente pensa na ditadura, a gente lembra dos guerrilheiros, dos milicos, dos alienados... Mas quase nunca pensa naqueles que, pintando uma oportunidade de ajudar, não se faziam de rogados.
Depois de uns 10 dias, ela voltou, conversamos e tal. E depois desse dia, eu nunca mais vi a Ana Maria Nacinovic, que se apresentou como sendo Beth para a gente.
Já, já, a gente volta.
Na revista Piauí de Abril, você lê um depoimento sobre a infância de Chico Buarque aos olhos da irmã mais nova. De tudo que se falava sobre ele, o mais absurdo era chamá-lo de tímido. Tímido? Logo ele que mamãe sempre chamou de cafajeste? Ele nunca foi tímido nem cafajeste, mas podia ser reservado. E era natural que fosse com desconhecidos que insistiam em invadir sua vida real para arrancar confidências irreais. E também para algumas pessoas, jornalistas em especial, que, quando não conseguiam nenhum furo, acabavam por inventar algum. Inventavam namoros, brigas, intrigas que impediam um rapaz de 22 anos de se expressar e agir naturalmente. Leia na íntegra o texto de Ana de Holanda no site da Piauí, exclusivo para assinantes.
Direto de Brasília, os manifestantes invadiram...
Mira, o ex-presidente Jair Bolsonaro, mortos por dengue.
No Oriente Médio, conflito armado.
Se as notícias se atropelam, se a velocidade das redes tira o foco, saiba que existe um podcast para dar nexo a tudo isso. Olá, eu sou a Suzana Souza, editora assistente do Nexo Jornal, e estou aqui para te convidar a ouvir o Durma Com Essa, o nosso podcast diário de notícias. De segunda a sexta, no início da noite, a gente publica um novo episódio que explica fatos importantes que podem continuar a ecoar por aí. Informativo, objetivo e cheio de contexto. Tudo em até 15 minutos. Ouça o Durma Com Essa todos os dias na sua plataforma de áudio preferida, no YouTube ou no site do Nexo, nexojornal.com.br.
Foi Amparo Araújo quem acolheu Ana Maria depois da emboscada.
Ela passou muitos dias, ela tomava 2-3 banhos por dia porque ela queria se livrar do cheiro da pólvora. Ela se sentia impregnada por aquele cheiro que devia trazer a lembrança, aquele momento tão trágico da vida dela. Ela pedia, me cheira aqui para ver, mas não tinha cheiro, mas para ela sentia, estava, acho que impregnado, né? Na memória olfativa dela.
Tinham chegado Ana Maria e mais uma militante para Amparo acomodar no aparelho dela.
E elas ficam guardadas, né, lá em casa, até elas se refazerem, não é? Eu não consigo me lembrar quanto tempo elas ficaram, porque a dimensão do tempo naquela época era outra, não é? Mas possivelmente tenha sido de 15 dias a um mês. Elas estavam confinadas por uma questão de segurança, elas não podiam sair do quarto. Então eu levava o café para elas, né? Inicialmente eu tinha que usar uma máscara para elas não me reconhecerem, mas depois liberou. Aí nós tínhamos tarefas imediatas, que era, formamos um grupo de estudo, nós tínhamos que estudar, né, os textos de Marighella, Marx, Lenin, Guevara. Eventualmente a gente lia poesias também. Pablo Neruda. O meu trabalho era um pouco de armeira da organização. Aí eu me lembro de ter trabalhado com elas essa questão de montar e desmontar armas. Eu aprendi a tirar, assim, alguns poucos treinamentos, né? Mas já a Ana, não, ela era ousada. Eu acho que ela nunca baixou muito a cabeça, não. Né? Ela fez ações de expropriação.
Um parêntese aqui. Expropriação é o termo que os guerrilheiros usam para quando eles se apossam dos bens de uma pessoa ou instituição. A lógica é que eles expropriam, retiram a propriedade, para depois, quando a revolução chegar, devolver algo melhor. Eles faziam um discurso explicando isso antes de retirar os bens.
De banco, de empresas, e também muita expropriação de carro.
O que você lembra assim, da personalidade dela? Como é que ela era como pessoa?
Olha, a Ana Maria era uma pessoa muito leve, né? Inteligentíssima. Eu me lembro que quando a gente estava estudando, né, os textos teóricos, ela meio que puxava as discussões, né? E foi muito bom conviver com ela, foi uma irmã. Ah, teve uma coisa que nós fizemos juntos, que eu acabei de me lembrar, E a gente pintou os cabelos. Ela era loura, ela pintou de preto. Eu algumas vezes pintei de loura. E ela tinha olhos claros, né?
Uhum. Olhos claros. Esse detalhe está no documento que a Ana Maria usava com o nome da Sônia. É uma das diferenças entre os dois documentos. No original, o da Sônia, tem lá, cor dos olhos, castanhos. No da Ana Maria, aparece, azuis. A Amparo estava me ajudando a conhecer o lado de dentro de um aparelho da Eliene e também a conhecer a Ana Maria. Mas o que eu não esperava é que ela ia poder mostrar um outro ângulo dessa história.
Eu cuidava de providenciar documentação para todas as pessoas que precisavam.
Por essa eu não estava esperando.
Eu assinava por tudo quanto era autoridade. De secretário de segurança, tudo. Então, fabricava os documentos em casa e as histórias. Depois tinha que esquecer rapidamente. Esquecer a foto que eu tinha colocado.
Eu adoraria poder te dizer que foi assim, por acaso, que eu descobri que tinha sido Amparo quem fez a identidade para Ana Maria Nassinovic com o nome da Sônia Maria Sampaio Além. Mas não foi ela. Ela só começou a mexer com documentos no ano seguinte. A cronologia não bate. Mas Amparo podia ajudar a entender como é que o documento da Sônia tinha ido parar nas mãos da Eliene.
Na verdade, assim, tinham duas formas. Teve algumas expropriações de locais que emitiam documentos, né, e eram preservados assim ao máximo. Pronto, posto que emitia carteira de trabalho, que naquela época era e-mail físico, né? Postos da Secretaria de Segurança, que emitia carteira de identidade, postos que emitiam título de eleitor, esse tipo de...
Quer dizer, os militantes da Eliene expropriavam documentos com dados quentes das pessoas físicas e depois usavam esses dados para produzir documentos falsos.
Mas tinha um outro meio que a gente usou muito, principalmente quando os tempos ficaram mais difíceis, que era assim, ó, tinha um grande evento, tipo carnaval, né? Onde o povo perde muito documento. Então, as pessoas assim, inocentes, feito eu, certo? Eu, assim, me aprontava bem, direitinho, me organizava, penteava o cabelo, né? Escondia bem o revólver. E aí a gente ia nesse local e a gente ficava aí. Nós tínhamos as mãozinhas leves, né? A gente desenvolveu essa habilidade.
Quando a gente pensa em opositor ao regime militar, a gente pensa no Chico Buarque compondo canção de protesto, pensa em guerrilheiro, não pensa em gente dando batida na sessão de achados e perdidos do desfile de carnaval.
Aí a gente ia subtraindo os documentos. Aí chegando em casa, a gente usava toda uma tecnologia para tirar a plastificação, né? E depois tirar a foto e substituir a foto e plastificar de novo. A gente tinha uma maquininha de plastificar, né?
Nas pastas do DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, que ficam guardadas no Arquivo Público de São Paulo, tem uma lista de lugares de onde a Eliene teria subtraído documentos e equipamentos. Cartórios, postos do Ministério de Trabalho, delegacias, papelarias, escolas privadas. Eles levavam almofadas de carimbos, rolos para tirar impressão digital e qualquer documentação que tivesse nos lugares. De carteira de trabalho em branco a título de eleitor e carteira de motorista.
Já as assinaturas das autoridades, a gente tinha assim, tipo um caixote com um vidro em cima, então a gente colocava a assinatura da autoridade embaixo e a gente fazia, tinha que fazer muitas e muitas vezes até ficar o máximo parecido, né? Exigia muita habilidade manual. Você tinha que olhar o documento, um documento do jeito que ele saía de lá oficialmente e fazer exatamente igual, né?
Ou seja, com os dados na mão, eles usavam um formulário em branco, um espelho, e preenchiam. Agora, como eles tinham tido acesso especificamente aos dados da Sônia, a Amparo não podia me responder. Mas um outro ex-guerrilheiro tinha uma hipótese. Um cara que conheceu bem a Ana Maria.
E participei de uma joalheria que a gente fez. Ela que comandou, inclusive, a minha equipe. E uma que foi a minha iniciação, que foi a queima de uma rádio patrulha, né?
E esse cara conhecia também Ibitinga.
Isso aconteceu em Ibitinga.
Que só é conhecida porque tem o bordado de Ibitinga.
Esse é o Ivan Seixas.
Você conhece Ibitinga e o bordado de Ibitinga? A Valéria que me contou.
Não, eu conheço o bordado de Ibitinga, só por isso. Eu sempre brinco com as pessoas que, na época, toda organização que não fosse reconhecida pela ditadura podia ser enquadrada na Lei de Segurança Nacional. Fosse o Movimento Revolucionário de Tiradentes ou fosse a Associação das Bordadeiras de Ibitinga. Eu sempre falei isso, agora você veio me falar.
O Ivan Seixas fez parte do Movimento Revolucionário Tiradentes, que compunha com a LN uma frente de combate à ditadura.
Frente, né? Uma frente armada, que chamava, né? Frente Armada Revolucionária.
Cabe dizer que as bordadeiras e as normalistas de Ibitinga não faziam parte dessa frente.
Olha, a Ana, ela era uma figura extremamente carinhosa com todo mundo. Por eu ser um moleque de 16 anos, ela tinha um carinho maior, né? Então, ela sempre chegava, me abraçava, aquele jeito de carioca, assim, muito simpático, me beijava e tal. E como é que você está? Não sei o quê e tal. Então, eu acho que é uma das pessoas mais delicadas e cuidadosas com os outros que eu conheci. Dentro daquela situação que era uma situação limite o tempo inteiro, né? Então, você via aquela mocinha lourinha, bonitinha, e, de repente, você via, ela era um gigante com uma metralhadora na mão, né? Então, era assim, havia muito respeito.
Naquela altura, só a presença da Ana Maria já provocava um efeito sobre os companheiros.
Quando falava assim, a Bete então, está na ação, você sabia, porque a Bete está é sinal de que está seguro. Porque uma ação armada, ela tem uma característica que é inimaginável aos dias de hoje. É, você coloca a sua vida na mão do outro. E ela era aquela pessoa que você dizia assim, ah, a Bete está, então não tem por que temer. A Bete era a Bete.
Mas pouco depois das ações com a Ana Maria, a história do Ivan na ditadura mudou. Ele tinha 16 anos quando ele foi capturado, junto com o pai dele, o Joaquim Alencar de Seixas, e eles foram levados para o DOI-COD, o principal centro de tortura da ditadura. Pai e filho foram torturados juntos. O Ivan pôde ouvir um momento em que o pai dele foi morto. De repente, os gritos pararam. O Ivan Seixas virou pesquisador. Ele é especialista em documentos produzidos no período da ditadura. Faz quase 40 anos que ele pesquisa, mas ele nunca tinha ouvido uma história como a da Sônia, da Valéria e da Ana Maria. De uma pessoa, de um civil comum, cuja identidade tinha sido usada por um militante e que agora queria conhecer as engrenagens da guerrilha.
Ai, que história fantástica!
O Ivan quis me ajudar a desvendar esse mistério. Ele me contou que a partir de 1970, a ditadura apertou o cerco contra a guerrilha, e também no que diz respeito à documentação.
Se você estivesse andando na Praça da Sé, eles fechavam a Praça da Sé inteirinha, cercavam, e todo mundo que estava ali dentro era revistado e pedido documento. E era depender de vida ou morte.
Os militares passaram a conferir com mais atenção os documentos, inclusive as impressões digitais, o que eles não faziam antes.
Mas se você não batesse a sua impressão digital com aquilo, você estava em cana.
Então esse processo precisou ficar mais elaborado. Em especial se fosse para conseguir documentos para pessoas visadas, como Ana Maria. Para conseguir um documento para ela, o processo podia ser mais complexo do que as expropriações ou a busca nos achados e perdidos.
Aí a militância teve que inventar outro jeito para não ser apanhado dessa forma, que não era nem falsificação. Era você nascer de novo. Você ia para uma cidade do interior e chegava lá, assim, bem longe, chegava no cartório e falava, eu nasci aqui.
A pessoa chegava no cartório e dizia, eu nasci aqui, no dia tal, mas meus pais se mudaram. Ela convencia o atendente a mostrar o livro de registros com a lista das pessoas que nasceram em datas próximas do tal dia e apontava um nome. É esse, sou eu. E aí pedia uma segunda via da certidão de nascimento ou de casamento, se visse no livro que isso existia também.
E aí o cara dava a segunda via.
Com a segunda via em mãos, dava para tirar os documentos nos órgãos públicos e enganava o sistema por dentro, usando a estrutura do próprio sistema.
E aí você nascia ali, você tinha uma segunda identidade porque você nascia a partir desse momento.
Mas era simples assim? Quer dizer, vai no cartório e pede assim, desse jeito?
Até hoje, se você for, você consegue. Né? Depois é que, mais recentemente, é que começou a ter questão de juiz e tal, mas no interiorzão é bem mais sossegado.
Pro Ivan, foi isso que aconteceu com a Ana Maria e com a Sônia. Foi assim que as vidas delas se cruzaram.
Começou-se a fazer esse tipo de recomendação. Vai pro interior...
Eu imaginei a cena. A Ana Maria Nassinovic recebe orientação para ir para o cartório de uma cidade do interior e ela escolhe Ibitinga, a capital do bordado. perto de Ribeirão Preto, que aliás era reduto da Eliene. A gente já viu como ela era habilidosa no trato com as pessoas. Convencer um atendente de cartório não devia ser uma tarefa difícil para Ana Maria.
E aí o cara deu o livro para ela olhar. Provavelmente foi isso.
Ela vê o livro de registros e escolhe o ano de 1947, ano em que ela nasceu e em que a Sônia nasceu. Ela aponta para o atendente aquele nome. Sônia. Sou eu. Tem um jeito de comprovar isso. Todo cartório tem um registro das datas de retirada de segunda via de um documento.
Vai no cartório ou liga pro cartório e pergunta se...
No início de 1970, alguém tirou uma segunda via de algum documento da Sônia? Se tiver marcado lá, acabou-se o mistério.
Provavelmente a Ana Maria fez isso.
Agora, tem um detalhe sobre o nome Sônia que eu achava que era só mais uma coincidência, mas que a conversa com o Ivan me fez repensar. A Valéria não tinha como lembrar com detalhes do que ela viu na TV naquela noite em 72, mas o massacre na Moca foi assim. A Ana Maria estava num restaurante chamado Varela, que ficava numa esquina com a Rua da Moca. Estavam ela, o Yuri Xavier Pereira, o Marcos Nonato da Fonseca e o Antônio Carlos Bicalho Lana, todos do comando da Eliene em São Paulo, fazendo uma reunião de coordenação. Quando o encontro terminou e eles estavam saindo do restaurante, eles foram surpreendidos por 7 agentes do Exército e da PM e por uma saraivada de tiros de submetralhadora. Era mais uma emboscada. A Ana Maria, o Yuri e o Nonato foram baleados e caíram. Ainda hoje não se sabe com certeza se eles morreram ali mesmo ou se foram levados para o DOI-COD e torturados antes de serem mortos. O Antônio Carlos Bicalho Lana foi baleado na perna, mas mesmo assim conseguiu escapar. Ele foi morto no ano seguinte também por agentes do Exército Brasileiro. A Ana Maria tinha 25 anos quando foi assassinada. O Yuri Xavier Pereira tinha 23 e o Marcos Donato da Fonseca tinha 19. Na bolsa da Ana Maria, os agentes da ditadura encontraram os documentos falsos dela, inclusive uma carteira de identidade, com o nome de Sônia Maria Sampaio Além. O corpo da Ana Maria então foi levado para o IML de São Paulo. Ela podia ter sido enterrada como indigente, como acontecia com alguns opositores do regime, ou podiam ter dado um sumiço no corpo dela, como muitas vezes fizeram. Mas nesse caso, a família Nassinovic soube da morte pelos jornais e pediu autorização para transportar o corpo da Ana Maria para o Rio de Janeiro para ser enterrada no jazigo deles. Os militares pediram para algum familiar e pessoalmente no prédio do DOPS para uma entrevista. E a pessoa que se deslocou do Rio para São Paulo não foi o pai, não foi a mãe dela. Foi uma tia da Ana Maria. A Sônia. A tia Sônia. Sônia Nassinovic.
Pode ser uma tia querida dela.
Provavelmente, até para ela usar o nome de Sônia também.
E aí faz sentido você escolher um nome de quem você tem apreço, que você tem carinho, por exemplo, uma tia querida?
É, tem vários companheiros que usavam o nome de guerra de um tio, de um irmão, porque é mais fácil de lembrar também, né?
Essa questão afetiva conta, então.
Ah, sim, lógico.
O palpite deles é que a Ana Maria esteve em Ibitinga, no cartório, e pediu uma segunda via e escolheu o nome da sua mãe.
Nossa! Meu Deus! Ai, é demais, hein, Vitor?
E tem como checar isso. O Ivan, ele diz que todo cartório faz um registro dessas movimentações.
Eu tenho como pesquisar isso aqui. Eu não consigo tirar da minha cabeça que ela veio aqui para pegar um documento no cartório.
Para mim também, quando ele falou.
O que move mesmo para mim isso aí é essa curiosidade, né? De ter coincidido com o nome da minha mãe ali.
Sim. E agora talvez não seja coincidência. A gente estava falando da tia Sônia, né?
Ah! Nossa, Vitor. agora eu me emocionei, juro mesmo. Porque, assim, é claro, se essa tia foi a única que foi atrás de ajudar, de buscar o corpo dela, meu Deus. Essa tia era o colo dela, Vitor. Essa tia era o colo da Ana Maria.
A Valéria já tinha criado toda uma história. E, movida pela emoção, ela foi o quanto antes pro cartório.
Houve um incêndio
no cartório aqui de Bitinga. Então, muita coisa se perdeu, né?
Claro que ia ter um incêndio no cartório nessa história. Um fogaréu para queimar a papelada toda. E pior que teve mesmo. Foi em 1980, tá nos jornais e tudo. Então não dava para comprovar por aí a hipótese da Ana Maria em Bitinga convencendo o atendente. O problema é que eu gosto dessa hipótese. A Valéria também gosta, até se emociona. Então eu busquei muito outros dados para confirmar ela. Eu passei um bom tempo cruzando datas e entrevistando mais gente para concluir que não, ela não bate. Por uma razão que agora parece simples. Na carteira de identidade falsa da Ana Maria, com o nome da Sônia, tem uma data. 7 de janeiro de 70. Se Ana Maria tivesse seguido o processo de nascer de novo, ela teria que ter ido pessoalmente emitir o RG em São Paulo, no caso, no dia 7 de janeiro de 70. Mas duas pessoas que estiveram com ela me deram certeza de que nesse dia ela estava no Rio. Então não era isso. Descartar hipóteses também faz parte. Pelo menos agora estava comprovado. Aquele documento não era quente, não foi feito em cartório nenhum, era totalmente falso mesmo. Feito na cozinha da Eliene por gente tão habilidosa quanto Amparo Araújo. Nesse ponto da história de detetive, todas as pistas começam a convergir e a formar uma figura. Com o que eu tinha, já dava para vislumbrar a solução do mistério. A hipótese mais provável, no fim, veio lá de Bitinga, da própria Sônia e do marido dela, o Eduardo. Lembra que a Valéria notou que a identidade da mãe dela, a que ela usa até hoje, tem uma data de abril de 1970? Aí sim, bate certinho. É justamente quando Ana Maria estava chegando a São Paulo. Isso eu consegui confirmar. Eu falei com o cara que levou ela para pegar o trem do Rio para São Paulo e foi no fim de março, começo de abril de 70. No exato momento em que a guerrilheira chega na capital precisando de um documento, uma dona de casa do interior entra na delegacia para finalmente tirar sua identidade. Os dados dela são enviados para a capital e aí...
Então pode ter sido no trânsito, vocês acham?
Pode ter sido no trânsito.
Tem alguém infiltrado lá, viu? Com a comparsa dela. Pode ser isso, porque no mesmo ano, na mesma época, ela pega, tem uma identidade da minha mulher. Só pode ser isso.
Eu tinha visto em alguns textos que a Eliene tinha gente infiltrada na polícia. Uma herança do Partido Comunista num esquema que funcionava fazia décadas. Era esse infiltrado, então, que ia poder confirmar pra gente? E tinha mesmo esse esquema?
Isso com certeza.
Quem confirmou para mim foi alguém que usou os serviços desse cara.
Eu tenho certeza que eram pessoas que traziam documentos, esses impressos legais que tinha dentro da polícia.
A Guiomar Silva Lopes, uma das principais lideranças da Eliene em São Paulo naquele período. Ela era conhecida como Comandante Maria e teve à frente do tal rearranjo de forças que teve que ser feito depois da morte do Marighella.
Foi um tsunami na organização, né? Claro. Então, essa coisa da documentação era essencial, precisava ter uma coisa muito ágil, né? Para que essas pessoas não ficassem sem documentação.
Então, tinha mesmo gente nas instituições infiltradas que podiam trazer esses documentos?
É, exatamente. E ele tinha acesso aos formulários, às coisas da polícia.
Eu me animei, é claro, eu quis tentar falar com esse cara. Mas a Guiomar me jogou um balde de água fria.
Eu não fiquei sabendo o nome verdadeiro. Eu não sei se essa pessoa foi presa ou não. É possível que não tenha sido presa. E ninguém sabe. Eu já conversei com várias pessoas e ninguém sabe dizer quem era essa figura. Essa pessoa desapareceu, não foi identificada. Ainda bem, né?
Claro. É tudo que a gente espera para um anônimo que, de dentro de um regime autoritário, apoia uma organização clandestina. Que ele suma. Ainda bem. Agora a gente sabe que o documento da Ana Maria foi feito pelo setor de documentação da Eliene com dados da Sônia possivelmente vindos de dentro da polícia. Mas ainda tinha uma última coisa para esclarecer. A tia Sônia, a Sônia Nassinovic, era mesmo uma tia querida da Ana Maria? Claro que, não conseguindo chegar nessa fonte primária, alguém que trabalhou diretamente na produção desse um documento falsificado, não dá para cravar nada. A gente está no terreno da hipótese. E sim, tem a hipótese bem plausível de que o documento que estava ali disponível na hora para Ana Maria, dando bobeira na burocracia, fosse por um acaso do destino o da Sônia. Sônia que, por pura coincidência, é também o nome de uma tia. Calhou de ser a tia que teve peito de ir para São Paulo ser entrevistada pelos algozes da sobrinha e trazer o corpo dela de volta para ser enterrado no rio. Mas também não dá para desprezar, porque vários ex-guerrilheiros com quem eu conversei falaram disso, esse elemento da questão afetiva. A Ana Maria pode não ter tido a oportunidade de escolher o nome Sônia entre diversos documentos quentes oferecidos para ela. Eles não tinham esse luxo. Mas quando esse documento, com esse nome, chegou na mão dela, pode ter sido um conforto. Um nome conhecido, talvez até querido, na solidão da vida clandestina. Será que a tia Sônia foi mesmo um colo para Ana Maria, como a Valéria imaginou, nos momentos mais difíceis que ela viveu? Só a família Nassinovic podia me responder. E eu confesso que eu hesitei um pouco em procurar algum parente da Ana Maria. Primeiro, porque é um tema doloroso. E segundo, porque eles não costumam falar com jornalistas. Eu não encontrei nenhuma entrevista com ninguém da família desde a morte da Ana Maria, mais de 50 anos atrás. Mas eu tinha que tentar. E aí, depois de alguns nãos e de outros silêncios, um deles topou conversar.
Bom, eu sou Marcelo Nassinovic, tenho 59 anos, sou arquiteto, tá? Tenho uma filha pequena, moro no Rio de Janeiro, sou casado e torcedor do Fluminense.
O Marcelo Nassinovic é primo da Ana Maria. Ele tinha 8 anos quando ela morreu, ele era bem novo.
A memória que eu tenho foi uma memória de pais de alunos na entrada da escola, que eu estudava em Copacabana, no bairro Peixoto, aqui no Rio de Janeiro. E os pais vinham me perguntar se aquela moça que aparecia nos cartazes com o sobrenome Nassinovic era minha parente, né? E assim, eu não sabia, falava, sim, falava tudo feliz, porque assim, minha mãe sempre teve uma tendência a achar aquilo interessante, etc. E eu valorizava, e eles olhavam para mim meio horrorizados, assim.
Você tinha que idade?
Tinha 6 anos, né?
6 anos, a mesma idade que a Valéria tinha quando viu aquele telejornal com a mãe dela.
E aquilo me afetava de alguma maneira, tanto que minha filha tem o mesmo sobrenome que eu, hoje ela tem 12 anos, e quando começou essa loucura de governo Bolsonaro, começou uma maluquice, uma perseguição, uma caça às bruxas, e a gente ficou preocupadíssimo. Meu Deus, por que, que eu fui botar o mesmo sobrenome? Imagina o nível de preocupação.
O sobrenome deles, Nassinovic, já não estava nos cartazes de procura se há muito tempo. Mas, de repente, quando a democracia ficou ameaçada de novo, Marcelo sentiu como se tivesse.
Assim, todos os dias eu falava, caraca, eu vou trocar o nome dela. Era uma coisa que, entendeu? De novo, eu vou ter que ter essa sensação de estar sendo vigiado, perseguido de alguma maneira, entendeu? Eu tenho uma memória de uma história que me foi contada, que foi o seguinte. A minha tia Sônia foi buscar o corpo da Ana Maria em São Paulo e trazer para o Rio de Janeiro.
Eu não precisei nem tocar no assunto. O Marcelo já foi falando da ida da tia Sônia pro DOPS de São Paulo para buscar o corpo da sobrinha.
E aí ela veio numa Kombi, não sei se era do DOI-COD, do Exército, do que fosse, enfim, com o caixão com o corpo da Ana Maria, a minha tia Sônia e 2 soldados policiais, não sei o que era. E esses caras vieram 8 horas de viagem, segundo ela, meio que torturando psicologicamente ela, falando que, você está vendo, olha lá, foi se meter com a gente, dizer o que está acontecendo com ela pode acontecer com todos vocês, etc, etc. Viagem inteira, você imagina ficar 8 horas com o corpo da sobrinha e com 2 policiais, enfim, pessoas ligadas ao regime, para ela foi um sofrimento terrível. Então, agora eu lembro da minha tia Sônia contando essa história.
A Ana Maria era uma sobrinha querida para a Sônia? A Sônia era uma tia querida para a Ana Maria?
Eu acredito que a relação dela fosse muito boa, entendeu? Eu acredito até a partir disso que ela possa ter sofrido muito com essa história toda da Ana Maria. Talvez tenha sido a pessoa da família que mais sofreu.
A sua tia Sônia, ela é viva?
Não, e todos esses 4 tios já faleceram. Todos teriam nessa faixa de 100 anos, mais ou menos.
O Marcelo me contou como ficou a memória da Ana Maria na família deles. Pela dificuldade de falar com eles, já dava para suspeitar.
Não gosto, é um assunto que, assim, eu não me incomodo zero de falar, tenho até um certo orgulho de alguma forma disso, mas as pessoas não gostam de tratar desse assunto.
Virou um certo tabu, então.
Muito grande, gigante, gigante, muito grande. O pessoal era tudo muito certinho, né? Cada um ali na sua vida, com seu empreguinho garantido, público, etc. É um pessoal muito conservador. Então, não era uma coisa aceita, assim, olha que legal, ela está enfrentando. Não, ao contrário, a maioria era contra aquilo ali, entendeu? Então, assim, nunca foi passado porque havia uma vergonha, né? De alguma maneira.
Uma vergonha que impediu o Marcelo de conhecer melhor a própria história dele.
Provavelmente a pessoa mais interessante da minha família, né? Na verdade, hoje em dia faz uma falta imensa ter sentado e conversado com essas pessoas quando era possível, né?
pelo menos da parte dele, o Marcelo pensa em fazer diferente.
Minha filha nunca soube disso, que ela tem 12 ainda, não vou falar isso pra ela agora, mas quando ela for mais velha eu vou comentar, porque ela pode se interessar muito por esse assunto lá na frente, né?
Quando eles pegavam o documento de alguém, a vida dela dependia um pouco disso. O que, que você pensa disso, de alguém tentar vestir esse personagem, se transformar de alguma forma em você?
Eu
que
acho
você pensa
romântico
disso?
Isso. Ai, Sônia, vai aproveitar. Ah, não estou brincando, Eduardo, não é romântico. Uma pessoa, ela era uma bandida para mim. Agora eu estou descobrindo que ela desvestiu o personagem, que ela, se ela, sei lá se existe ou se é fruto da imaginação, mas se ela quis vestir, eu acho assim que é uma coisa que me envaidece.
Tá vendo, Vitor, que importante que foi minha mãe?
Esse foi o Vitor Hugo Brandalize, produtor sênior da Rádio Novelo. Essa história foi produzida em parceria com o Brasil Lab do Instituto de Estudos Internacionais e Regionais da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, que é uma iniciativa acadêmica que considera o Brasil um nexo planetário vital. Você pode conhecer mais em brasillab.princeton.edu. Nosso agradecimento a todas as pessoas que contribuíram para essa reportagem. Adriano Diogo, Amparo Araújo, Ana Burtim Miranda, Carlos Faial, Cidinha Santos, Guiomar Silva Lopes, Ivan Seixas, Leopoldo Paulino, Marcelo Nassinovitch, Maria Cláudia Badan Ribeiro, Maximino Filho, Reinaldo Morano, Robene Costa, Vera Vital Brasil, Valéria Além De Biasi, Eduardo Naim Além e Sônia Maria Sampaio Além. Daqui a pouquinho a gente volta.
Oi, ouvintes do Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Mari Faria e vim aqui para te convidar a escutar a nova temporada do Foro de Teresina. Sim, nova temporada. A logomarca ganhou novas cores, a trilha sonora ganhou uma pegada de piseiro e a bancada ganhou novas vozes. Toda semana, Fernando de Barros e Silva conversa sobre os acontecimentos da política nacional com Ana Clara Costa.
Bom estar aqui com vocês.
E Celso Rocha de Barros.
Estamos aí.
No mais, é o mesmo jornalismo da revista Piauí na cobertura da sempre inacreditável política brasileira. A gente te espera toda sexta-feira, às 11 da manhã, no seu tocador preferido. Até lá!
Obrigado por escutar mais um episódio do Rádio Novelo Apresenta. No post desse episódio no nosso site, dá para ver o RG da Ana Maria com o nome da Sônia ou o RG da Sônia com a cara da Ana Maria. Também tem mais bibliografia para quem quer mergulhar no assunto das mulheres na resistência armada. Também no nosso site tem aquela seção Envie uma pauta, em que a gente explica quais tipos de histórias se encaixam melhor no formato do Rádio Novelo Apresenta. Se você ainda não assina a nossa newsletter, você está perdendo excelentes dicas de filmes, livros, receitas, discos e até contas de Instagram selecionadas pelo time do Apresenta. Dá para se inscrever lá no site. E lembrando aqui que os episódios do Rádio Novelo Apresenta estão disponíveis nos principais aplicativos de áudio. Você pode seguir a gente no Spotify, no Apple Podcasts, no Amazon Music, na Deezer, é só favoritar. Também dá para se inscrever no Castbox e no canal da Rádio Novelo no YouTube. Se você for recomendar ou comentar algum episódio nosso nas redes sociais, marca a gente. Nosso perfil é @radionovelo, tanto no Twitter quanto no Instagram. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson Devaux, e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta, a Bia Guimarães e a Sara Zoubel. As produtoras da nossa equipe são a Bárbara Rubira, a Natália Silva e a Júlia Matos. A checagem desse episódio foi feita pela Denise Ribeiro. Nesse episódio, a gente usou música original de Kiko Dinucci e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. E a nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira. Obrigada e até a semana que vem. Tá procurando mais alguma coisa para ouvir? Você já ouviu Praia dos Ossos, o primeiro podcast original da Rádio Novelo? É uma série em 8 episódios sobre o chamado Caso Doca Street, que foi um crime que abalou o Brasil nos anos 70. Mas não é propriamente um true crime. É a história da Ângela Diniz, a vítima, e de como a morte dela foi o estopim de um dos momentos mais emblemáticos do feminismo brasileiro. Procura Praia dos Ossos no seu aplicativo de podcasts favorito ou vai no nosso site radionovelo.com.br e depois conta pra gente o que você achou.